voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Aí eu pergunto, quem nunca ouviu o ditado que diz que quando nasce um filho, nasce a culpa? Você já ouviu isso? Pesquisas mostram que a culpa atinge as mães quase que de forma universal. No caso da culpa materna, as expectativas são inatingíveis e os valores incoerentes. Como é possível não sentir essa culpa? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, a educadora parental Priscila Montes. Bom dia, Priscila, bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom com você?
Bom dia, Vânia, um prazer enorme estar aqui falando com vocês.
E nós também, recebê-la, principalmente para falar sobre isso, porque culpa é um negócio desagradável para qualquer situação. Mas na questão de maternidade, é assim, acho que engravidou já está começando a ficar culpada. E aí depois, por que que as mães sempre sentem essa culpa? O que que instituiu isso nas pessoas? Como isso aconteceu?
A sociedade como um todo, né? Nós, mulheres, a gente ocupa um espaço, né? Eu falo que normalmente é transgeracional.
Sim.
Essa culpa que a gente carrega, porque a gente vem de um lugar onde a gente precisava sempre dar conta de tudo, ser perfeita, né? Como mulher, enfim, na casa, na sociedade, né? Isso é transgeracional, isso vem aí de anos e anos que a gente carrega. E quando vem o filho, a gente traz tudo isso, até porque na nossa educação tradicional,
sim,
fomos crianças que precisamos ser perfeitas para ser olhadas.
Yeah.
E aí a gente traz isso quando nasce o filho, né? A idealização da mãe perfeita, que na verdade não existe, né?
Uhum.
E a gente fica presa nisso. Então, automaticamente isso engessa a gente. Isso já traz uma culpa para os nossos ombros muito grande, porque a gente vem desse conceito, né, de mulher perfeita, de mãe perfeita, e é transgeracional e a gente acaba perpetuando isso.
Exatamente, pois é. E então, o que que se faz diante disso, na verdade? Como é que nós e mães, em todas as nossas ouvintes, podemos, digamos assim, amenizar, se é possível isso, ou parar de sentir essa culpa? Qual é o processo? Na verdade, isso, entre aspas, nasce com a gente, tá? Então, como é que a gente pode... Porque a culpa, na verdade, vai gerar o quê? Uma saúde mental não muito legal, né?
É, mas na verdade a gente pode olhar para a culpa, a gente foi criado a olhar para a culpa como algo negativo, né?
Sim.
A gente pode olhar a culpa como uma informação. Opa, peraí, eu estou sentindo culpa aqui por alguma coisa, o que que eu posso fazer com isso? É olhar para ela com uma amorosidade,
legal,
sabe? Com uma compaixão consigo mesma e entender que os nossos filhos, eles não nos querem perfeito, eles nos querem possível. Então a gente precisa ser a melhor mãe que a gente pode ser para os nossos filhos, com os nossos erros e com os nossos acertos. E quando a gente errar e a gente se sentir culpada, a gente pensar, poxa, peraí, essa culpa aqui é igual um sinal de trânsito, está sinalizando alguma coisa para mim, peraí. Primeiro deixa eu acolher ela dentro de mim, o meu sentimento, validar ele. Depois, com amorosidade, com compaixão, peraí, onde é que eu errei? O que que eu posso fazer diferente? Por que que eu estou carregando ela? E aí sim trilhar um caminho. Então eu sempre falo que não tem como a gente criar filhos sendo mãe, mulher, com a sociedade que a gente tem, sem sentir culpa. Seria hipócrita eu dizer isso aqui para você.
Claro.
Mas a gente pode olhar para ela numa outra maneira, diferente do que a gente foi ensinado. Olhar para ela como uma informante. Poxa, hoje eu errei aqui, hoje não foi legal aqui, então eu posso fazer isso, posso ter compaixão comigo, posso entender que o melhor que eu posso ser para o meu filho é o que ele precisa e não a minha perfeição. E quando a gente também sente culpa, a gente também ensina para os nossos filhos sobre sentimentos, sobre
verdade,
erros, sobre acertos, sobre que a gente pode sentir tudo, que tudo é válido, né? Então eu acho que é entender que a gente pode sentir essa culpa, mas que ela tem que ser uma informante para a gente, para que a gente tenha compaixão com a gente, para que a gente entenda que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa ser perfeita, que a gente tem que ser possível e que a gente é humana. Porque quando a gente ensina para eles que a gente também erra, que a gente também carrega culpa, a gente ensina também para eles sobre humanidade,
é
sobre seres humanos que erram, né? A gente também ensina lindas lições assim.
É muito interessante você falando da compaixão.
Sim.
Isso é interessante, esse ponto é interessante, porque as pessoas conseguem ter, entre aspas, a compaixão para com outro, mas não consigo mesmo. Então é interessante você tocar nesse ponto, porque às vezes a pessoa acaba descambando compaixão de uma outra forma, e não essa que você está falando. É interessante reafirmar isso, entendeu?
É, porque é estrutural também, né?
Também.
A gente sempre foi difícil a gente olhar para dentro, olhar para nós, poder sentir os nossos sentimentos, poder expressar o que a gente está sentindo, né? A gente vem de uma cultura onde a gente era criança e a gente era engole o choro.
Opa.
Não pode sentir isso, tem que ser forte. Então você aprender que é na sua vulnerabilidade que você encontra força, é acolhendo o seu sentimento, acolhendo o que você está sentindo, tendo compaixão com o seu erro,
uhum.
É assim que você vai realmente ser um ser humano, inclusive respeitoso com o outro e com você mesmo, olhando para você com compaixão, com amorosidade,
uhum.
E aí você consegue ter autorresponsabilidade.
Maravilha.
Que aí a gente também não sai por aí culpando o mundo.
É, porque tem isso também. Agora,
né?
Priscila, você já percebeu, por exemplo, quando há uma situação que chega para você onde não há uma conexão boa entre pais e filhos, como é que você consegue esse elo? Como é que se faz isso? É claro que não tem uma receita, mas acredito que talvez tenha batido no seu consultório uma questão assim. E aí, uns têm muita conexão, uma conexão forte, quando as crianças vão embora, crescem, né? Tem aquele lance do síndrome do ninho vazio. E outros passam a vida, tipo assim, sem entender, tipo gato e rato. E como é que se faz essa, digamos assim, essa amorosidade, ou pelo menos esse entendimento, não digo amorosidade, mas o entendimento entre eles.
Essa conexão,
isso,
né, que
você essa tá conexão,
falando.
É,
na verdade a gente nessa família que tem uma falta de conexão, a gente vai precisar, para andar para frente, a gente vai precisar dar bons, longos passos para trás, porque a gente vai precisar entender que relações que estão sendo criadas nesse ambiente familiar.
Uhum.
Quando esse ambiente familiar, ele peca de conexão, muito provavelmente é um ambiente onde foi uma educação tradicional muito rígida, muito violenta, muito agressiva. E aí a gente vai precisar melhorar a qualidade dessa relação,
uhum.
O diálogo dessa família. A gente vai precisar mudar o olhar da perspectiva para com principalmente essa criança. Né? Normalmente a gente vê lares desconexos, lares disfuncionais, lares onde a criança muitas vezes não tem voz, ela não é vista com pé de igualdade com o adulto, né?
Uhum.
Ela é vista como um ser quase que não pensa por ser criança.
Sim.
E aí você acaba que você traz para esse lar muita agressividade. A criança não é ouvida, ela não é escutada, ela não tem opinião própria porque ela é criança, ela não é validada, ela não se sente importante. E tudo isso é um ciclo, sabe, Vânia? E aí você vai gerando um lar disfuncional. Quando essa criança é adolescente, você, pai e mãe, se pergunta, meu Deus, mas por que o meu adolescente não me conta nada? Mas por que o meu
Entendi.
Adolescente está agressivo? Mas por que o meu filho adulto não... Mas é porque isso não foi criado lá na infância. Porque
Exato.
O que acontece na infância não fica na infância.
Exato.
A gente leva para a vida. Então a gente precisa entender que ser humano a gente quer educar e de que forma. É com violência, é com grito, é com chantagem, é com ameaça, é com punição.
Uhum.
Né? É isso que a gente precisa refletir. Existem novas maneiras de educar. Isso impacta o relacionamento e o ambiente familiar como um todo.
Sim, verdade.
A gente precisa trazer mais diálogo, né? Mais saúde emocional. Você sabia que a maior previsibilidade de saúde emocional de um adulto, ou seja, você prever que aquele adulto vai ter, que é uma criança hoje em dia, vai ter saúde emocional, não é a personalidade, não é o temperamento, não são as características, é a qualidade com os adultos, os cuidadores principais na infância.
Sim.
Então veja o poder que a gente tem
lá, né?
Na
Consegue.
Infância, né? De uma criança para trazer um adulto com saúde emocional lá na frente.
Uhum.
E obviamente que a qualidade de tempo, sem interação, sem distração, também ajuda muito nessa conexão, né?
Uhum. A rigidez da educação de um tempo atrás, que ainda se reflete hoje, a gente sabe disso, às vezes provoca assim, por exemplo, em casa, uma mãe, sei lá, um pai, ah, me decepcionei com meu filho, com minha filha. E aí? Isso, claro, que influencia num todo também, como a gente está falando agora, mas essa quebra de elo por uma das... Normalmente os pais podem ter essa questão de decepção, não fez o que eu queria, não seguiu a carreira que eu queria. Não, ou seja, planejei isso para você, mas não foi isso que ele fez outra coisa, ou ele ou ela. Como é que fica também essa reconexão? toda. Tudo voltar no tempo da mesma forma.
Nesse caso, você tem que entender que isso é uma expectativa sua, né?
Não
é uma expectativa que você botou na criança e que, na verdade, é super injusta, né? Porque, na verdade, é o que você queria que ela fosse.
Sim.
Nesse exemplo, por exemplo, que você deu, né?
Sim.
Então, é você entender que a gente precisa alinhar as nossas expectativas quando a gente fala dos nossos filhos e a gente também não resume eles às escolhas e aos comportamentos que eles tiveram, porque muitas vezes a gente não gosta de uma atitude, e não a gente não gosta da pessoa, e a gente tem muito hábito de falar... Eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto disso em você, ou seja, a gente rotula muito não a atitude que você não gostou, mas sim você rotula a pessoa começa a entender que ela é aquilo que você está falando,
sim.
E não é uma atitude X ou Y isolada, mas sim ela começa a internalizar, a criança ou adolescente, ele começa a internalizar e se resumir aquilo mesmo que você está falando para ele, entende?
Sim. É por isso que eu fiz essa pergunta para você. Maternidade tóxica existe?
Existe.
Ixi.
Claro que existe. Relacionamento tóxico existe,
também,
né?
Sim.
E a maternidade, ela é um relacionamento.
Uhum.
Então, obviamente, se você vive num lar disfuncional, de muito grito, de muita violência, quimicamente e fisiologicamente, isso afeta até a estrutura cerebral de uma criança.
Sim.
A forma como o cérebro se desenvolve, isso já ficou comprovado cientificamente, ele... muda, se você vive num lar, né, de intenso estresse tóxico, cortisol elevado, sempre batimento cardíaco elevado, e cérebro em estado de alerta, em estado de prontidão, isso muda até a fisiologia do cérebro da criança. Então é óbvio que todo relacionamento pode ser tóxico, e se uma relação mãe-filho é um relacionamento, isso também pode existir, né?
Uhum, verdade.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Houve um tempo que, isso já faz muito tempo mesmo, que as crianças, os adolescentes, as meninas também, escreviam diário, e aí nesse diário contavam tudo, mas não contavam nada para pai ou mãe. E aí... tem aquela questão, puxa vida, minha filha escreve tudo no diário, mas não me conta nada. Então, meu filho fala tudo. Como é que fica isso também? Os filhos precisam, entre aspas, falar tudo para os pais precisam saber tudo sobre os filhos, T-U-D-O, tudo mesmo. Como é que fica isso também? Como é que você alinha isso?
Eles não precisam saber de tudo. O que a criança ou o adolescente precisa saber é que eles... podem contar tudo. Você entende
perfeito.
A diferença?
Sim.
A diferença é que não é que eles precisam saber tudo, mas a criança precisa ter crescido num lar de escuta ativa, de comunicação aberta, de comunicação assertiva, para que ela saiba que quando ela precisar contar algo, ela não precisa correr de você, ela pode correr para você.
Para você, é isso aí. Nossa, que maravilha.
E esse é o pulo do gato, essa é a diferença. Meu filho não precisa me contar tudo o que ele quer, mas se ele quiser, aqui estou eu, e com um olhar de curiosidade para o que ele está me contando, e não com um olhar de julgamento, porque quando você... né, cada vez que a criança vem te contar algo, isso a gente voltando lá na infância, né?
É verdade.
Cada vez que a criança vem te contar algo, desde que seja uma coisa mais boba possível para você, você vem com aquele olhar de crítica, com aquele julgamento, de meu Deus do céu, como é que você fez isso aqui? Cada vez mais essa criança, ou ela não vai te contar, ou ela vai mentir como mecanismo de proteção
E
de defesa, né? Então é muito mais do que... se a criança ou o adolescente vão te contar tudo, é muito mais do que o espaço estar aberto e saber, bom, meus pais ou quem cuida de mim, quem cuidou de mim a vida toda, estão ali. Ali eu tenho uma comunicação onde eu sei que eu posso contar tudo e eu posso sentir tudo,
exato,
gostando eles ou não. Então, é isso que faz com que... a comunicação esteja aberta. A criança pode escrever, o adolescente, um diário, pode se sentir até mais confortável em contar certas coisas, às vezes para uma amiga, às vezes para uma tia, mas ela precisa saber que ali, aquele espaço está aberto para quando ela precisar.
Você me lembrou uma coisa muito interessante, você falou em tia agora, e há tempos, há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, pois é, a minha filha parece que é minha irmã que é mãe dela, porque ela fala tudo para minha irmã e não fala nada para mim. E aí um dia dessa ela veio falar comigo, isso uma mãe de 60 anos, 50, 60 anos e uma filha de 30 e poucos. Então ela estava comentando comigo, eu falei assim, pois é, falei para ela, vai falar com sua tia. Isso existe, na verdade. Ela falou assim, parece que ela é mais filha dela do que minha, ela não me conta nada. Isso também é uma coisa que tem que... Né? Ficou no coração de alguém aí, né?
Exatamente. É exatamente isso que a gente está falando.
Ficou no coração de alguém da mãe.
A comunicação está aberta.
Exato. Foi bom você
aonde que ela
está
encontrando, assim, abrigo, acolhimento, escuta. Muitas vezes também a gente... A criança ou adolescente vem te contar alguma coisa e antes dela terminar, você já quer dar sua opinião, você já quer falar, você já quer dizer o que ela tem que fazer, ou você já quer brigar. Não, às vezes, realmente, às vezes, uma acolhida, uma escuta, peraí, vamos traçar uma estratégia aqui, deixa eu te ouvir. Às vezes você encontra isso em outro lugar. Por quê?
Exato.
Porque o diálogo naquele ambiente está fechado, né?
Uhum.
Ou vem com muita crítica, muita carga, muito julgamento. Porque a gente tem essa mania, né, de querer que o outro pense igual a gente. Ou quando ele fala algo, vem te contar alguma coisa, aí você tá super aberta para receber aquilo.
Uhum.
Mas aí aquilo te incomoda, ou sai da sua zona de conforto, aí você ataca, né, aí você já quer... E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando da saúde emocional, né.
Às vezes até com olhar, né. Tem uma coisa...
Muitas vezes com olhar.
É, minha mãe olhava para mim, eu já sabia, meu pai era... Tem a turma do olhar também.
Nossa, quantas vezes a gente não escutou isso?
Exatamente. Olha, muito legal falar com você, tá? Eu quero que você deixe, infelizmente estamos terminando no final da nossa conversa, mas assim, quero que você deixe um telefone e que volte mais vezes, porque sua entrevista está bombando, que maravilha, estou feliz.
Ai, obrigada, um prazerzaço estar falando aqui com vocês, esse tema super importante.
Sim.
E cada vez mais a gente olhando para a saúde emocional, não só dos adultos também, mas das crianças.
Sim.
Porque como eu falei, a gente começa plantando, né?
Exatamente.
Lá de pequenininho. Muito obrigada pelo espaço.
Sua rede social ou e-mail? Fala, o telefone.
O meu arroba, Priscila Montes, do meu Instagram, que lá vocês encontram todas as informações.
Priscila Montes com dois L's?
Com dois SC e dois L's.
Maravilha.
Priscila, SC, dois L's, Montes.
Tá.
Lá tem contato comercial, tem tudo, tem telefone, lá todo mundo me acha.
Maravilha, então tá, e a gente vai achar você de novo, tá?
Tô aqui.
Muito bom falar
Muito
com
obrigada,
você.
Obrigada, Vânia.
Obrigada, valeu sua participação.
Um super beijo.
Beijo, super Tchau. Beijo. Então, gente, é isso. Priscila falou tudo. Arroba Priscila Montes, você encontra todos os dados dela, Priscila com SC e dois L's, tá bom?
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.